Lição 11. Reinaremos com Cristo. Objetivo: entender a visão doutrinária do milênio em Apocalipse 20 e suas implicações para uma vida de preparo e de alegria. Texto base: E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas nem em suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Apocalipse 20 e verso 4. Introdução. Quem nunca assistiu ou ouviu sobre filmes, seriados e até propagandas narrando a volta de Jesus? Por exemplo, cenas de pessoas sendo arrebatadas na direção de um carro ou avião, enquanto outros são deixados vivos na terra. Será que ilustrações como essas descrevem bem o que a Bíblia fala sobre o Apocalipse e, especialmente, sobre a doutrina do milênio? Veremos que não. Nossa proposta durante esta lição é levar você a uma viagem empolgante sobre as diferentes visões sobre Apocalipse 20, versos 1 ao 10, que, de certa forma, retoma alguns assuntos que estudamos nas lições passadas, mas agora encaixando mais algumas peças desse quebra-cabeça apocalíptico. Aperte o cinto, pois iniciaremos nossa jornada de estudos. Deus nos abençoe. Com os olhos no futuro. O milênio é um período literal ou simbólico? Qual será a atividade dos salvos no milênio, onde eles estarão, como estará a Terra, o que marca o fim do milênio, etc.? O que significa a prisão de Satanás e o reinado dos santos? Há várias visões teológicas tentando explicar essas coisas. Faremos uma revisão das principais visões sobre o milênio e, por fim, apresentar a visão promessista. A visão amilenista. O amilenismo não crê em um milênio literal. O milênio diz respeito a um período simbólico. Dentro desta visão, não existe um milênio futuro, e os 1000 anos seriam um número simbólico usado para descrever o longo período do reinado de Jesus sobre os corações, localizado entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Ou seja, hoje estaríamos vivendo o milênio e já reinando espiritualmente com Cristo. Além disso, para os amilenistas, a prisão de Satanás que marca o início do milênio aconteceu na cruz, quando ele foi derrotado por Cristo. Satanás está preso no sentido de não poder realizar todos os seus planos. Todavia, é um erro espiritualizar o milênio, até porque a ressurreição dos justos, que aparece em Apocalipse 20, verso 4, é física e não espiritual. Além disso, Apocalipse 20, verso 1 diz que Satanás foi preso por um anjo e não por Jesus na sua primeira vinda. O amilenismo não explica o milênio de maneira satisfatória. A visão pós-milenista. O pós-milenismo sustenta que Jesus Cristo retornará à Terra após o milênio de justiça e paz. Para eles, o milênio diz respeito a um período áureo que a Terra alcançará. Essa visão carrega consigo grande carga de otimismo para a história da humanidade. Defende-se que a pregação do Evangelho proporcionará um aumento significativo de cristãos no mundo, e gradualmente eles creem que virá uma era de paz, uma era milenar, sobre a Terra com muitos cristãos influenciando a sociedade. Cristo só voltará, depois deste tempo, para os pós-milenistas. Historicamente, após a Primeira Guerra Mundial, tornou-se difícil alimentar essa esperança positivista quanto ao curso das coisas na sociedade. Os pós-milenistas, com seu otimismo, desconsideram que, de acordo com a Bíblia, a rejeição do Evangelho, a apostasia e as perseguições a OS crentes parecem continuar até o fim dos tempos. Outro erro dos pós-milenistas é entender que o milênio será na Terra, e a promessa de Jesus, apresentada em João 14 e versos 1 ao 3, de que levaria para o céu os crentes. O pós-milenismo também não consegue explicar satisfatoriamente o capítulo 20 de Apocalipse. a visão pré-milenista histórica. Essa visão acredita que a volta de Jesus se dará antes do milênio ocorrer e que o reinado de Cristo ocorrerá fisicamente na terra junto com os salvos ressurretos. Cristo regerá as nações neste período e minimizará o mal existente, estabelecendo uma era de ouro, reinando a partir de Jerusalém. Nesta visão, durante o milênio, ainda continuará existindo ímpios aqui na terra, mas Satanás não poderá influenciá-los durante o milênio. No final do milênio, entretanto, ele vai enganar as nações e farão guerra contra Jerusalém. Então, descerá fogo do céu e consumirá os rebeldes. Em seguida, vem o juízo e o início do tempo eterno. Concordamos com os pré-milenistas que o milênio se inicia com a volta de Cristo, entretanto, ele não será na terra, mas no céu. Novamente, e a promessa de Jesus, apresentada em João 14 e versos 1 ao 3, de que levaria para o céu os crentes? E o texto de Paulo que diz que seremos arrebatados para estar com o Senhor. Além disso, parece estranho um milênio com as nações ímpias presentes. O final de Apocalipse 19 é claro em dizer que todos os ímpios serão mortos na vinda do Senhor Jesus, e só então, e por isso, Satanás será preso. Ele não terá quem perseguir durante o milênio. A visão pré-milenista dispensacionalista. Mais recentemente, no século XIX, surgiu uma linha de pré-milenismo chamada dispensacional, a qual ensina que a história da humanidade é dividida em 7 dispensações, ou períodos distintos. O milênio é a última dispensação. Seus defensores defendem 2 vindas de Cristo, uma secreta antes da grande tribulação para raptar a igreja para o céu e outra visível, depois de 7 anos, para estabelecer o milênio. O milênio também será literal e na terra, onde Jesus reinará sobre as nações do mundo. Trata-se de uma visão que também não se sustenta biblicamente pelas razões já apresentadas no item 3, e somadas a elas por conta do equívoco da doutrina do rapto secreto da igreja. O retorno de Jesus será visível. Não existe arrebatamento secreto, conforme já apresentamos na lição 10 desta série. Ademais, esta ideia de 7 dispensações são um recurso artificial que surgiu com Nelson Darby e, posteriormente, com a Bíblia de referência Scofield. Ninguém na história da Igreja antes defendeu tal esquema. A visão pré-milenista promessista. Cremos que a Bíblia é muito clara em apresentar a volta de Cristo antes do milênio. Por isso podemos dizer que nós, promessistas, defendemos um tipo de pré-milenismo. O grande evento que dará início ao milênio será o retorno de Jesus Cristo à Terra. Todavia, diferente das visões pré-milenistas apresentadas, o milênio não será na Terra, mas no céu, onde está o trono de Deus. O próprio Jesus afirmou que iria para o Pai e que este está no céu. Foi para lá que Cristo prometeu levar os justos. No arrebatamento dos justos por ocasião da volta de Cristo, iremos para o céu. Na volta de Jesus, os ímpios serão mortos. Por isso, a prisão de Satanás é estar 1000 anos sem ter ninguém para tentar, pois, como já afirmamos, os salvos estarão reinando com Cristo durante esse período no céu. A primeira ressurreição será apenas dos justos. Quando o milênio acabar, haverá a ressurreição dos ímpios, e por isso Satanás será simbolicamente solto para enganar as nações. Sendo assim, convém dizer que a IAP crê e defende que o milênio é um evento literal que ocorrerá após a volta de Jesus no céu, o reinado dos salvos durante o milênio. O que significa na prática este reinado com Cristo dos salvos? Para responder a esta pergunta, nos lembremos que, enquanto a terra estará desabitada, os crentes foram arrebatados para o céu. Os ímpios estarão mortos e permanecerão assim até o fim dos 1000 anos. Enquanto na terra o cenário é de desolação, os crentes estarão reinando ao lado de Cristo no céu. No milênio, os justos celebrarão as bodas do Cordeiro e festejarão a vitória gloriosa de Jesus. Eles se assentarão em tronos para julgar as tribos de Israel, o mundo que rejeitou o Messias e até mesmo os anjos rebeldes. Além disso, é provável que neste período os salvos sejam julgados de acordo com as suas obras para que conheçam o seu galardão. É óbvio que não existe nenhum risco de condenação aqui. Todos já estarão definitivamente salvos. Trata-se de um julgamento para serem recompensados. Estes, portanto, são os dois cenários existentes durante o milênio: o céu e a terra. No céu, estarão os justos em festa. Na terra, Satanás, preso, com os ímpios mortos. Enfim, muito mais poderia ser dito, mas esse é um bom resumo das principais visões sobre o milênio de Apocalipse 20. Além do conteúdo escrito nesta lição, você encontrará também um quadro comparativo com estas visões ao final desta lição. A seguir, depois das perguntas, vejamos duas aplicações para a vida. Pergunta 1. Explique a visão amilenista e pós-milenista e quais são os seus problemas. Baseie-se nos itens 1 e 2 do comentário anterior. Pergunta 2. Explique as duas visões pré-milenistas apresentadas nos itens 3 e 4 do comentário anterior. Quais são os seus problemas? Pergunta 3. Com base no item 5, comente como a Igreja Adventista da Promessa se posiciona sobre a doutrina do milênio. Leia Apocalipse 20, versos 1 ao 10. Pergunta 4. O que significa dizer que os santos reinaram com Cristo? Quais serão as atividades deles? Podemos dizer que o milênio será um tempo de festa? Leia Apocalipse 19 e versos 4 ao 9. Com os pés no presente. O milênio é real, então prepare-se. Alguém já disse que a ética cristã é movida pela escatologia, ou seja, as atitudes e o comportamento esperado da parte dos cristãos estão fundamentados em uma teologia do reino presente e do vindouro. No que diz respeito às ações, o milênio é um convite a uma vida de preparo. Isso é feito com o pé no chão e os olhos no céu. Nós, os que já fomos salvos em Cristo, precisamos nos preparar para esse dia como uma noiva se prepara para o casamento. Um dia, veremos a ressurreição dos justos. Um dia, estaremos com Cristo no céu, reinando com Ele durante o milênio. Pergunta 5. Você está se preparando para o encontro com Cristo e para viver o milênio ao lado dele? Como isso é feito? O milênio é real, então alegre-se. Os eventos que estudamos nesta lição são um impulso para uma vida de alegria, não de pânico. Alegria porque os justos são reis e sacerdotes de Cristo. Também porque Satanás já está derrotado e agirá sempre nos limites impostos pelo Todo-Poderoso, nosso Deus. Alegremo-nos porque Cristo Jesus vem com as nuvens e todo olho o verá, mesmo aqueles que o traspassaram. Toda noiva divulga o seu casamento. Que essa alegria contagie outros cristãos e alerte os não cristãos quanto a tudo que está prometido nas Escrituras. Pergunta 6. Comente a frase: toda noiva divulga o seu casamento. Como isso se conecta com a alegria? Alegria em razão do quê? Desafio para a vida. Reinaremos com Cristo. Como podemos ver, o assunto do milênio é profundo e exige nossa atenção. Como o apóstolo Pedro falava sobre as cartas de Paulo e que se aplica a outros trechos da Bíblia, há coisas difíceis de entender. Quem sabe, Deus tenha feito assim para que passássemos mais tempo debruçados sobre sua palavra. Seu desafio para esta lição não é outro. Que tal se debruçar mais tempo sobre a palavra, estudando este e outros temas edificantes? Comece hoje mesmo, sem demora. Que o Senhor desperte o seu povo para a doutrina das últimas coisas.